cantaria essa música por algumas horas. Boa noite, graça e paz. Muito lindo, Daniel, muito lindo. Minha vida entrego a ti, os meus sonhos eu entrego a ti. Cantar isso em tempos que nós queremos tudo para nós, parece estranho, mas é uma experiência sobrenatural. Essa é a música que eu tenho ouvido, tem sido a canção que toca no meu carro, que eu canto. Estava vendo minha filha ali cantando já de cor, estão carecas de cantar. Queridos, estamos felizes de estar aqui, literalmente nos sentimos em casa. Dessa vez, mais do que nunca, né? Estamos hospedados aqui no prédio da igreja, na sala de reunião, prepararam uma suíte ali, quase presidencial para nós, com muito carinho. E eu e minha esposa estamos ali e felizes de estar ali e felizes de receber, né, esse aconchego dos irmãos da PIB de São Francisco do Sul. Gratidão enorme, sempre um prazer estar com vocês. Prazer estar com você em casa também. De vez em quando eu apareço aqui. O ciclo é de 12 meses. Mês de férias, quando é possível, os mineirinhos vêm para a praia em Santa Catarina. Então, é muito bom estar junto, me reconectar com você em casa também, que acompanha as plataformas da PIB. E o ano do novo é o tema, ganhei uma camisa. Eu não vi o Alê por aí? O Alê está aí? Gente, essa camisa, eu consegui ela porque o shape do Alê é parecido com o meu. Senão eu teria que estar aqui de camiseta branca e fazer uma propaganda da camiseta branca. Lá de longe a gente viu as camisetas que vocês fizeram aqui, achamos assim sensacional a ideia. E hoje o time está com a camisa. Eu estou com uma preta, minha esposa com a cinza, a filha com a branca. E estamos literalmente em casa fazendo parte dessa família. Quando o pastor André falou sobre o tema do ano, eu pensei, cara, vamos meditar, vamos conversar um pouco nesse alinhamento. E eu pensei, o ano do novo... de um jeito novo. Pensei, tem tudo a ver. E essa transição de ano, para nós, é um tempo assim, muito interessante, que é o tempo das promessas, né? Vou comer menos, vou diminuir o açúcar, vou caminhar mais, vou frequentar a academia. Talvez você esteja em casa assistindo, hoje você comeu uma salada de fruta, porque a mulher não deixou você comer doce, tomar sorvete, e você está nessa pegada, mas eu não sei você. Lá onde eu moro, as pessoas desistem muito fácil. Por aqui é mais ou menos assim. E começar o ano novo de um jeito novo, nós não podemos nos furtar da certeza de que nós precisamos melhorar. Se nós vivermos 2023 como vivemos 2022, alguma coisa não está legal. Porque nós precisamos ser melhor. Precisamos avançar. Nós tivemos o privilégio de conhecer a nova casa. Eu e minha esposa, minha filha, ficamos assim... surtados ali dentro, andando naquele pátio. Pensei, meu Deus, que coisa linda. E me relembrei da primeira vez que eu estive na PIB. Eu vim visitar o pastor Vargas e a Leni lá na praia. Já não moram mais lá. São moradores aqui do centro. E nós viemos aqui, naquele encontro, pastor André começando os trabalhos por aqui. E olhar a casa cheia, já tivemos um culto pela manhã, e o pessoal mexendo com a cadeira, daqui a pouco chega uma outra galera... Eu fiquei pensando lá, daqui um tempo, um novo espaço vai precisar de uma nova logística. Isso é sensacional. É viver novidade todo o tempo. Mas hoje eu queria pensar e dividir com vocês algumas coisas que Deus tem trabalhado no meu coração. Eu li uma frase recente, quero dividir com você. Não vou ler o nome dela todo, porque é francês. Vai que você fala francês e vai reprovar a minha pronúncia. Mas é a Coco Chanel. A dona da grife, que você usa os perfumes, às vezes vai no Brás e compra só a etiqueta dela para colocar na sua bolsa e desfilar por aí, todo mundo achando que você está de Chanel. Ela fez essa fala e eu achei assim sensacional. E ela diz exatamente assim, o dinheiro nunca significou muito para mim, mas a independência que ele traz, que ele permite, aí ela diz que muito. Queridos, amigos, nós estamos vivendo num mundo capitalista onde nós estamos correndo atrás de dinheiro. Tem conta para pagar. Lá em casa, os aplicativos, é um negócio, eu não sei que vírus é esse. Mas de 30 em 30 dias chega boleto. Imprimir e pagar online. E é uma realidade que a gente não tem como fugir. A internet custa, a sua conta de energia, água. Ai, pastor, não pago mais luz, eu comprei placa solar. Tem custo também. Tudo é dinheiro e a gente vai vivendo. E eu olhei para essa frase e ela me saltou aos olhos. E eu fiquei preso e permaneço preso nela, tentando entender essa tensão que essa mulher expressa em dizer: eu não sou escrava do dinheiro, mas a liberdade dele me prende. E eu não sei, mas eu olho para você, me olho no espelho e tenho encontrado uma galera que está correndo atrás de dinheiro. Está correndo atrás de coisas. E é interessante que não existe nenhum mal em prosperar, em ganhar mais, em ter mais recurso. Meu filho, tive aqui ano passado, meu filho era só um estagiário. Foi contratado pela prefeitura. Sensacional. Sensacional, uma experiência que nos alegrou e nos motivou. Ele teve um crescimento salarial, mas nós, lá no início do estágio, fomos com ele ao emprego. Eu e minha esposa levantamos pela manhã, fomos lá tomar um café da padoca e depois para o trabalho, sentamos na garagem da prefeitura onde ele está trabalhando, fizemos uma oração de gratidão a Deus por aquele estágio. Era o início de um projeto, nós dizemos: filho, nós queremos abençoar a sua vida. Queremos que você vá longe, queremos que você ganhe dinheiro, queremos que você se enriqueça, que você possa ajudar muitas pessoas, que você compre as suas tecnologias. Ele acha que eu preciso trocar a minha televisão. Ele tem certeza que a televisão da minha casa não está servindo mais. É porque ele não conheceu a minha 14 polegadas do início do meu casamento. Com mau contato, ficando verde, às vezes precisando de um tapa, de uma atenção especial. E aí ele desceu, maravilha. E agora, 2 dias antes de viajarmos para as férias, toca o telefone. Ronald Vitor Ferreira Filho, né, o meu piá. Favor comparecer ao RH, trazer seus documentos, você foi contratado. Uau! Alegria lá em casa. Maravilha. Salário, dobrou. Eita, glória. Agora sim, está pegando preço. E a regra para ele é: primeiro 100% gratidão, o segundo, o terceiro faz um pix para o pai e começa a participar com a gente. Ajuda o papai. Então vamos esperar 3 100%. O próximo não é possível, né? E aí chega um momento: ah, agora estou ganhando mais dinheiro. E nós precisamos refazer o exercício. Sentar com o filho de novo e ensinar aquilo que a gente acredita. Filho, o trabalho que você tem, o recurso que agora chega em maior quantidade, não é fruto do seu esforço, é a bênção de Deus sobre a sua vida. E tem um versículo em Salmo, capítulo 20, eu amo esse Salmo. Diz exatamente assim: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, o salmista está dizendo, nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. O que é que Davi está querendo compartilhar com as pessoas? Dizer assim: olha, o sistema, a sociedade, o dia a dia, esse corre-corre é de gente acreditando que vão resolver as suas questões. Mas eu, nós, a nossa nação, nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Lá na nossa casa é o nosso exercício. Em todo o tempo, em todas as oportunidades que temos. Nas conversas com os nossos filhos, situações em que o Senhor nos abençoa, nos socorre, de vivermos um novo momento, sentamos com eles e deixamos entender que é Deus quem tem cuidado de nós. Qual homem, qual pai de família não quer ter um reajuste salarial? É natural, eu também quero. Mas o meu exercício para comigo e para com os meus, e a partir daí reverberar na vida dos outros, é entender que a minha confiança está no Senhor. E nessa noite eu quero pensar com você como tema da nossa conversa. No ano do novo, de um jeito novo, o Deus do novo renova. O Deus do novo renova. Orando, quando falei com o pastor André sobre a nossa vinda, esse tempo que teríamos aqui, Deus começou a ministrar o meu coração o desejo de dividir com vocês, com você, igreja, com você em casa, um pouco da nossa história. Eu quero apresentar para você a foto de um casal lindo, no ano de 1999, litoral do Espírito Santo. Praia, 1 ano de namoro. O negão aqui estava apaixonado. Falei, agora sim. Cheio de sonhos, cheio de projetos na minha vida. E essa moça, num dia conversando comigo, ela foi me trazer uma notícia que era importante. Ela disse para mim assim, amor, eu tenho um chamado. Eu tenho chamado para o ministério de tempo integral. Eu quero servir, eu quero ir para o campo missionário, eu quero cuidar de pessoas. E aí eu olhei para ela e disse, então vai. Que isso aí eu não quero para a minha vida. Quero abrir um parênteses para você que está relacionando, que está apaixonado, que está vendo estrelas em dia encoberto. O céu tá, mas, tem sol não, querido, não tem lua, não, mas eu estou vendo estrelas, estou apaixonado. Na configuração dos seus relacionamentos, tente entender o alinhamento de propósito. Isso faz muita diferença para a sua vida a dois. E eu respondi para a Alcione ali, no toco, não quero isso para mim. Não é isso que eu quero, essa não é a escolha que eu fiz. E ela, com toda a sabedoria, não falou nada para mim. Foi para a presença de Deus. E mal sabia eu que ela estava com Deus, em Deus, resolvendo as questões que me envolviam. E ela tinha decidido abrir mão de mim. Não falou nada comigo. Falou, Deus, se não é ele o homem com quem eu vou servir ao Senhor naquilo que o Senhor tem me chamado, eu preciso abrir mão dele. Nunca falou um A comigo nesse aspecto. E começou a orar. E, queridos, eu me converti no ano de 1998. E uma experiência com Deus bem particular. E nas minhas devocionais, nas minhas leituras diárias, que é uma coisa que eu quero te aconselhar a fazer, a Bíblia tem feito isso com os devocionais que vem também da Inspire, a gente tem usado, ler a Bíblia e orar é uma ferramenta funcional para a sua vida. Eu, na minha leitura, sozinho, morava a mais ou menos uns 6 quilômetros da casa da minha namorada, e um texto saltou aos meus olhos. Eu comecei a ler aquele texto e ele caiu no meu coração como uma bomba. E a comissão do profeta Ezequiel. Vou te levar para uma terra distante, um povo que te entende. Ele não vai ter dificuldade em compreender o que você fala. E eu vou te levar para lá e você vai falar, quer eles ouçam ou deixem de ouvir. A sua responsabilidade é falar o que eu estou te mostrando. E aquilo caiu na minha mente e bagunçou tudo. E era o dia do nosso namoro. Nós tínhamos o dia de namorar. E ela chegou no quitandinho onde eu morava e sentou na varanda da nossa casa. Eu falei, Alcione, peraí que eu preciso te mostrar um negócio. Fui lá dentro, peguei minha biblinha de devocional, a bíblia que eu já não consigo enxergar mais sem óculos. Abri o texto. Deixa eu ler uma coisa para você. E Alcione é sanguínea. Sanguíneo, alegria e tristeza, um negócio assim, dois palitos, ela virou a balança. E eu fui ler para o senhor no texto. E eu comecei a ler. E à medida que eu comecei a ler, ela começou a rir. E sanguíneo não ri assim. Sanguíneo fala assim. E eu lendo a Bíblia para ela, ela começou a dar gargalhada. Eu falei, mas que palhaçada é essa? Ela olhou assim. Nada não. Terminei de ler o texto. Eu falei, Alcione, o que está acontecendo? Ela disse, há 8 anos atrás, no meu devocional, Deus me deu essa palavra. E eu disse para ele que eu queria para mim alguém com quem ele dividisse a mesma responsabilidade. O temor do Senhor baixou sobre nós ali. Opa, o céu está alinhando o negócio. Tem a bênção. Falamos sobre isso ontem, né, pastor André, na nossa conversa do almoço. Tem a bênção do Senhor do universo. E a partir dali as coisas começaram a acontecer. E essa decisão dela me fez entender um versículo que é a nossa base de reflexão para hoje. E eu quero ler com você. Salmo 37, 4 e 5. Diz assim, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Eu estava diante de uma jovem que servia ao Senhor e tinha isso como princípio para a vida dela. E olhando para aquela situação, entendendo tudo, e eu vivendo um novo aprendizado em Deus, eu comecei, puxa, Senhor, essa verdade faz todo sentido para aquilo que nós estamos aprendendo a crer. Um ano depois, tem duas fotos lindas. Um dia inesquecível para nós. 24 de junho de 2000. Olha a pegada, que coisa linda. Coisa de foto, mão na cintura, olhos fechados. Era o dia do casamento. O dia em que eu tive a legalidade do céu para ter ela para mim. Como parte da minha vida. Estávamos felizes. Cerimônia linda. E nós já sabíamos que aquele casamento, aquela noite, era exatamente 30 dias antes de sairmos de onde morávamos e cair dentro de um seminário no interior do Paraná, inclusive onde pastor Vargas e Neni serviam. Naquele momento, selou-se sobre nós o entendimento que nós estávamos entregando a nossa vida ao Senhor, numa ação de confiança, para esperar dele tudo o que ele tinha para fazer em nós. Queridos, quando eu leio esse salmo, cada vez que o leio, esses últimos dias, talvez aí 15, 20 dias atrás, lendo, relendo, eu olho para ele, eu preciso dividir três coisas que para mim estão no coração do salmista Davi para compartilhar. O primeiro dele é o desafio de ter prazer no senhorio do Senhor. Davi está escrevendo para a eternidade assim: você precisa ter prazer no senhorio dele, você precisa ter prazer no governo dele. E ter prazer no governo dele é entender a sua ação de submissão e o distanciamento que há entre quem governa e quem obedece. E ter alegria nisso. E o salmista que está escrevendo isso, é o salmista do Salmo 23. É aquele que cantamos, coisa linda. Eu falei, gente, Deus é fera demais. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gente olha para essas verdades bíblicas e às vezes elas parecem uma coisa meio fantasiosa, meio longe. É uma realidade que está posta pelo próprio Eterno. É Deus quem diz. Foi o Espírito Santo que inspirou o coração do salmista a escrever: o Senhor é pastor e isso é suficiente. Ele vai cuidar. E aí Davi vem no Salmo 37 e diz exatamente assim: tenha prazer no senhorio do Senhor. E a segunda coisa, o salmista escreve, é um senhorio de afagos. É um senhorio que satisfará os desejos do seu coração. E Davi está falando por experiência de viver na sua história o cuidado de Deus em vários aspectos. Em situações inimagináveis. Havia na memória dele a lembrança das experiências desse Deus que tinha prazer nos mínimos detalhes em realizar os desejos do coração. E a terceira coisa, que para mim é chave, eu vejo Davi eternizando no texto. É um senhorio que não se compartilha. Davi está falando de uma entrega. Davi está escrevendo para os seus leitores assim: entrega, confia e deixa ele governar. Queridos, o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver comigo? Nós precisamos todos os dias nos posicionar no entendimento de quem nós somos e quem é o Senhor para nós. Quando eu olho para esse salmo e olho para a nossa história, eu quero dividir com vocês algumas experiências. E o primeiro delas, esse prazer do senhorio. Esse prazer do senhorio é uma decisão. Davi está falando da necessidade que nós temos de decidir em ter prazer neste governo. Eu sou filho de pastor, criado dentro da igreja, ambiente prático, funcional, uma família organizada, mas por minhas escolhas eu abandonei e fui viver a minha vida. E no meu processo de conversão, Alcione foi uma bênção nessa parte, foi exatamente, as coisas foram se convergindo no mesmo espaço temporal. Eu cheguei na minha casa e falei para o meu pai, falei: pai, estou pensando na minha vida, e eu quero voltar, eu quero ter comunhão com Deus de novo, quero voltar para a igreja. E meu pai ficou emocionado, chorou, me abraçou. Eu falei: pai, só tem uma situação. Eu não queria ir lá na frente da igreja, esse negócio de chamar lá na frente e orar. Eu só queria que não fizesse isso. Meu pai, sem entender qual era o problema, olhou para mim e falou: filho, isso não tem nenhuma importância, fica tranquilo. Orou comigo e fomos ao centro comprar a Bíblia que eu tenho até hoje no meu devocional. E no meu coração, orgulhoso, altivo, achando que eu era dono das coisas, estava voltando para os caminhos do Senhor do meu jeito, com a bênção do pastor da igreja, tudo que eu precisava. Mas o senhorio, ele trabalha sem filtros. Ele usa pessoas, mas ele também entende quem você é, quais são as suas mazelas, e ele quer governar. Vou para o culto. Crente, paz do Senhor, graças a Deus, estamos indo para o céu. É, somos a mesma família. Mas o Senhor sabia, está indo aí um orgulhoso que eu preciso tratar. Irmãos, presbítero Jandir, pede a palavra. Não estava na ordem do culto. Ninguém organizou nada. Jandir toma a palavra e diz assim, com essas palavras: a casa do pastor Modesto está em festa. Aconteceu algo lá sensacional. Essa semana, o Ronald voltou para a comunhão com Jesus. E eu ali. E eu quero chamar o Ronald aqui na frente. Pra galera mais antiga aí, que já jogou Street Fighter, eu pensei... Hayuga! Quando ele me chamou na frente, parece que sumiu todo mundo. Ficou só eu e o Jandir. E eu doido para perguntar para ele, pra que você está me chamando aí? Quando eu me levantei, o Senhor do particular, você quer andar comigo? É do meu jeito. Glória a Deus, né? Queridos, eu fui para frente da igreja. Ali Deus começou a governar a minha vida. Não foi fácil. Quando Davi está falando sobre ter prazer, não é que tudo vai ser do seu jeito. O senhorio sobre nós, às vezes, nos impõe algumas coisas que nós não queremos fazer. Basta ler os textos de Paulo. O que eu quero, eu não faço. O que eu faço, eu não quero. Ou seja, morri. E ali começa a minha caminhada aí em Deus e nessas experiências. Eu falei, mas, cara, o que foi libertador é entender que, a partir daquele momento, o meu coração começou a entender o privilégio que era ter sobre a minha vida o governo do Senhor. Daquele que me criou para a eternidade, que tem planos de estar comigo. Esse Deus te criou para a eternidade, ele quer ser Senhor sobre a sua vida, porque ele sabe o que é melhor. E é nessa direção que ele quer caminhar. E a segunda questão, importantíssima, que eu divido para você como parte da nossa história. Aquele dia em que nos casamos, nós nos enveredamos no caminho da dependência de Deus. E começamos a viver o sobrenatural de um Deus, de um Senhor que tem prazer em cuidar dos seus. Chegamos no seminário, lá tem um alojamento conhecido como Egito, quartinho quente, uma janelinha, uma porta, uma cama, um guarda-roupa, uma mesinha. E ali começou a nossa história. E nós somos mineiros, e mineiro celebra a mesa, mineiro gosta desse bate-papo. E mineiro come um prato muito especial que chama frango com quiabo. É, para quem gosta, é fantástico. E o primeiro ano para nós foi muito difícil, por uma série de fatores, adaptação de casamento, mudança de cultura, uma série de coisas. Até o dia, até a semana antes do casamento, nós trabalhávamos, tínhamos renda. Minha esposa levantou naquele dia, era um dia que estava nublado, uma segunda-feira, era dia de folga nossa. E ela não falou nada com ninguém. No coração dela, ela, puxa, que vontade de comer um frango com quiabo hoje. Tanta comida do seminário, do refeitório. Queridos, mais ou menos 11 horas da manhã, entre 10 e 11 horas, bate na porta do nosso quarto. Abrimos a porta, uma senhora que viajou 30 quilômetros. Ela saiu de Iporã Ela entrou no mercadinho e viu o quiabo. Ela falou assim: oi, Alcione, eu vi o quiabo lá fresquinho, eu lembrei de você e falei para o meu esposo, vamos lá levar para Alcione? Vim te trazer o quiabo. Alcione pegou o quiabo assim. Gente, o afago de Deus é uma coisa sensacional. É Deus chegar assim, passar a mão no seu cucuruco e assim, falar assim: eu cuido de você, tá? Eu sei o que você precisa. Eu olhei para ela e ela falou: bem, eu tô doida para comer um frango com quiabo. Eu falei: é mesmo? Peguei as moedas, peguei uma carona, fui na cidade, comprei uma coxa e uma sobrecoxa. Mas naquele dia, nós almoçamos frango com quiabo, arroz e angu, ou polenta, como falam aqui no sul. Deus de afagos é Deus de particular. Nos mínimos detalhes, Ele sabe o que você precisa. No mais íntimo do seu coração, coisa que você não grita para ninguém, Deus sabe, e esse Deus, como Senhor sobre a sua vida, Ele quer cuidar de você e manifestar a sua grandeza e zelo para com a sua vida. Talvez você esteja assistindo pelo aplicativo, você fica: meu Deus, o que eu vou fazer? Espera, entrega que Ele vai cuidar. Tenha prazer nisso. Queridos, e os anos foram passando, experiências e mais experiências, experiências e mais experiências. Entro no centro da cidade, Banco do Bradesco, um envelope no chão. Abro o envelope, R$1.520. Uau! Tinha um Fusquinha, pus no Fusca. Olhei, ninguém procurando, fiquei em pé ali em porta do banco, ver se alguém grita, se alguém fala alguma coisa. Ninguém. Falei: é Deus, né? Fui pra casa. Cheguei em casa e falei: Alcione, olha o que eu achei. Abri. Ela viu e falou: meu Deus do céu. Só que dentro do envelope tinha um papel, acho, da Casas Bahia, com um carimbo, com o nome de uma empresa. Falei: não é possível que o senhor vai roubar a bênção. Eu peguei o telefone, na época do telefone fixo, liguei na empresa. Boa tarde, quem está falando? Ronaldo. Quase um. Ronaldo, tem alguma queixa de alguma coisa que perdeu? Ah, rapaz, perdemos. Perdemos um envelope com dinheiro. Tem tantos reais em nota de 20, tanto. Ô, Ronaldo, você é um cara de sorte. Quem tá falando? Quem tá falando? O cara que achou o seu dinheiro. E desliguei. Queridos, o senhorio sobre nós é entender que Deus cuida e Ele quer que nós vivamos a nossa vida como Ele quer. Nós estamos falando de um senhorio que não é em sociedade. É de entrega, falar: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Olhei para o Alcione e falei: bem, esse dinheiro é lá mesmo, o Ronaldo pediu. Vocês lembram da televisão 14 polegadas que ficava verde? Ela estava no concerto. Pensei em ligar para o Ronaldo e falar: Ronaldo, você vai me ajudar com quanto? Liguei para ele, Alcione junto comigo falou: bem, liga, porque ele deve estar apavorado. Oi, Ronaldo. Oi, sou eu de novo. Pois não, estou indo levar o seu dinheiro. E fui no carro, cara, não acredito. E fui andando. Cheguei lá, ele pegou o dinheiro, abriu o envelope para conferir, olhou para mim e disse assim: rapaz, até hoje ele não sabe meu nome, nem onde eu moro. Ele disse para mim assim: rapaz, esse dinheiro não é meu. Eu ia ter que pagar esse dinheiro. Mas eu quero te dar uma ajuda. E abriu a carteira dele e tirou R$50 e me entregou. Eu voltei pro carro, pensei: cara, nem dizimou na minha vida. pus os R$50 no bolso. Quando eu sentei dentro do carro, Deus falou comigo assim: pode pagar o conserto da televisão. Era o dinheiro para pagar o conserto da televisão. Essa saída para lá no meu Fusca tinha o telefone da nossa casa, porque nós estávamos vendendo o Fusca para um amigo, não era nosso. Num espaço de 30 dias, alguém comprou o Fusca e mandou deixar com a gente, até hoje não sei quem é. Terminou o culto do domingo à noite, a minha esposa estava grávida do meu filho. Alguém me liga e fala: vocês já compraram o quarto do seu filho? Ainda não. Quanto custa o quarto? Ah, a gente viu um aqui que custa R$400. Aí a pessoa vive uma realidade diferente, falou: mas 400 dá? Eu falei: 400 é a realidade que a gente consegue fazer o quartinho do Ronald. Ele disse assim: amanhã, segunda-feira, sai aí em Umuarama e compra um quarto do jeito que a Alcione quer. Pede a loja para dividir em 3 parcelas. Nós vamos pagar para vocês. Aí você desliga o telefone e você vive uma retrolavagem, né? Das suas mazelas, do seu egoísmo, de entender que o Deus, Senhor absoluto, sabe quem nós somos, quer que tenhamos prazer no governo dele, cuida de nós e constantemente nos convida: não seja dono da sua vida. Se entregue, se entregue. Queridos, o tempo passou. E eu quero dividir com você essa imagem. Essa é a minha família. Minha esposa, os meus filhos. Estamos casados há 23 anos. Vamos fazer agora no meio do ano. Nunca nos faltou nada. Deus sempre cuidou de nós. E os nossos filhos sabem que o papai e a mamãe, lá no passado, entregaram as suas vidas ao Senhor e decidiram confiar nele. Eu tenho vivido os melhores anos da minha vida. Se você falar: pastor, e as necessidades? Tenho. Desafios? Tenho. Sonhos? Tenho. Mas a minha esperança permanece no Senhor, que cuida da minha vida e quer cuidar da sua vida e te fazer entender que tudo, tudo é dele, por ele e para ele. O Deus do novo que renova, vai nos renovando, vai nos trazendo novas experiências e vai nos fazendo entender que ele continua em movimento. E eu chego aqui em São Francisco e eu vejo algo maravilhoso. Quero convidar a Ana aqui. Cadê a Aninha? Fiquei olhando para a Ana desde ontem. Tadinha, nem sabe o que vai viver. Vem cá, Ana. Alcione, vem aqui comigo, por favor. A Ana está indo embora. Fiquei sabendo que vai ter um culto de envio em breve. Sabe quem eu encontrei? Mais uma pessoa em que eu vivi o déjà vu de olhar lá em 1999, na decisão da Alcione, depois a minha, de dizer: Senhor, quero te entregar a minha vida, faça da minha vida o que o Senhor quiser. Aí eu olho para uma jovem, tão frágil, que disse ao Senhor assim: Senhor, a minha vida eu te entrego, quero servir ao Senhor e viver na dependência do Senhor, para onde o Senhor quiser me levar e para aquilo que o Senhor quiser fazer. Aí talvez você olhe daí para cá e fale assim: ah, são missionários. Você é esse missionário. O Senhor te chama em São Francisco do Sul a viver uma vida na dependência dele. Na sua empresa, no seu trabalho, todos os dias: Senhor, eu quero te entregar a minha empresa, eu quero te entregar os meus sonhos, os meus projetos, e dizer: faça em mim o que o Senhor quiser. Meu irmão, minha irmã, Deus é o melhor governo para estar sobre nós. Na sua vida que nos acompanha em casa, a melhor decisão é que o Senhor seja o governante. Para nós, é claro. E para você? Abaixe sua cabeça, Feche seus olhos. Nós vamos orar. Minha vida entrego a Ti. Os meus sonhos entrego a Ti. Bora experimentar o novo de Deus. Bora viver do jeito de Deus. Senhor, nessa noite nós queremos Te agradecer, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor sobre nós é o melhor governo que podemos ter. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos dizer ao Senhor: estamos Te entregando a nossa vida. Deus, nessa noite, que nesse lugar o Senhor encontre corações entregues ao Senhor, que o Senhor encontre vidas entregues ao Senhor e que abram a boca, abram o coração para dizer: faça em nós o Seu querer e usa a nossa vida em conformidade com a Sua vontade. Deus, que a Igreja Batista da Ilha, que cada família aqui representada, que cada cidade aqui representada, possamos viver o sobrenatural do Senhor, de um Deus que faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, conforme o poder do Senhor sobre nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o Deus do novo. E em novidade de vida, o Senhor vai nos renovando, dia após dia, até ser dia perfeito. Te damos graças, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Permaneça se entregando, que Ele vai cuidar de você.
Amém. Obrigado, pastor Ronald, por compartilhar com a gente. Quem foi abençoado hoje? Hã? São aquelas coisas que são fundamento, falei isso de manhã, né? São coisas que talvez não sejam novas para você, mas são fundamentos sobre os quais nós precisamos construir nossas vidas. E se o fundamento tiver um pouquinho torto, tudo que você construir em cima vai ficar torto, vai ficar fora do prumo, fora, né, do esquadro. Então, obrigado, pastor Rony, por isso. Que bênção poder ouvir essa palavra. Gente, nós já estamos encerrando o nosso culto, mas eu quero lembrar você de algumas coisas. Algumas das nossas atividades, além do domingo à noite, elas estão pausadas agora nessa época de fim de ano, porque a gente dá uma pausa para a gente descansar, recuperar o fôlego e começar de novo. Em fevereiro nós voltamos com os pequenos grupos, vamos começar os cursos de novo. Tem vários eventos que acontecem no dia a dia da PIB que começam a partir de fevereiro, alguns deles começam em março. Então fique antenado aí para coisas novas que estão vindo, principalmente você é novo com a gente, que chegou, né, nessa época de fim de ano, você está procurando se conectar, vai ter muitas oportunidades para você se conectar a partir do mês que vem. A gente está vindo com novas atividades aí e o retorno de algumas atividades. Por falar nisso, o retorno da atividade da nossa reunião de oração de terça-feira à noite, volta essa terça agora, 7:30 da noite, aqui, debaixo da liderança do Bona, que é o nosso líder de intercessão. Volta então a reunião de oração de terça-feira. A gente, tem sido bênção demais a reunião de oração, é um refúgio, um esconderijo em Deus, um tempo de você buscar a presença de Deus, de você, né, ministrar na vida uns dos outros. Então, se você está procurando um espaço preparado para você se conectar profundamente com Deus e ser alavancado na direção do novo de Deus para esse ano, a reunião de oração começa terça-feira e você é nosso convidado a estar aqui com a gente. Se você quer camisetas, como você viu uma galera aqui usando, ainda tem algumas só lá com a Dani também está anotando alguns pedidos, então fale lá com a Dani se você gostaria de adquirir a sua camiseta. Se você é novo com a gente, por favor, no bolsão na sua frente tem um boletim como esse aqui para você preencher e deixar com a galera da recepção. Se você fizer isso, eu entro em contato contigo essa semana por WhatsApp para te dar um oi, mas você precisa preencher. Tem um cartão e também uma caneta aí no bolsão na sua frente. Também no bolsão da sua frente tem o nosso envelope de dízimos. Se você veio preparado para dizimar, ofertar, o gasofilácio vai estar aqui, você pode colocar aqui no fim do culto. Se você faz online a sua contribuição, como eu faço, obrigado por fazer isso, né? E nós vamos, vou pedir que você fique em pé comigo, nós vamos encerrar o nosso culto. E após o encerramento, você pode preencher o seu cartão. Se você é novo, você pode trazer seu dízimo, sua oferta aqui. E se você precisa de oração também, todos os cultos da PIB, após o culto, nós temos líderes e pastores aqui na frente que estão aqui para orar com você. Se você precisa de oração por algo específico hoje, não vá embora sem procurar essa galera. Eu vou orar encerrando, mas já peço que os líderes, por favor, pastores, venham aqui na frente, já fiquem posicionados para a gente poder receber a galera que precisa de oração hoje também. Pai, nessa noite nós queremos Te agradecer, ó Deus, por esse momento passado juntos, da tua presença e na presença um dos outros. Obrigado por essa palavra que nós recebemos hoje. Obrigado pela lembrança e pelo convite do teu senhorio. Pai, em nome de Jesus, eu oro que o teu Espírito Santo continue fazendo ecoar no nosso coração essa semana a palavra que nós ouvimos nessa noite, e que nós possamos ser renovados no Senhor, que nós possamos renovar a nossa submissão ao teu senhorio para viver tudo que o Senhor tem para nós esse ano. Nós abençoamos, Deus, abençoa em nome de Jesus a vida de cada um que está aqui, Pai, a sua casa, a sua família, a sua empresa, seus negócios, suas dificuldades, suas dúvidas, Pai, que sejamos homens e mulheres direcionados por Deus, e debaixo dessa direção que nós possamos prosperar. Nossa oração em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço à pessoa que está do seu lado. Deus te abençoe. Bom domingo e até domingo que vem.